com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram quase...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Esta é a Jovem Pan News. Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Vamos nessa, tá começando o Camisa 10, ótima semana, galera, dia 18 de novembro de 2019, no próximo, eu tava conversando com o Bruno Prado aqui, no próximo final de semana, o Flamengo pode conquistar o título sem estar em campo, sem estar no Campeonato Brasileiro, porque antecipou a rodada, né? A 34ª rodada, onde o Flamengo empatou diante do Vasco da Gama num jogaço, um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro, se não foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro até o momento. Meio de um, aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. Gabriel Dias ao meu lado, fala Gabriel.
É isso, Fausto, você que tá ligado aqui com a gente no YouTube da Pan, no AM, nas plataformas da Jovem Pan, rodada do Campeonato Brasileiro movimentada no final de semana e tá perto de acabar realmente, Fausto Favara.
E o que o Bruno também falou, né, Bruno? Seria legal o Palmeiras vencer o jogo diante do Grêmio aqui e a grande decisão no Maraca, né? Porque o torcedor do Flamengo realmente merece. O Flamengo pode conquistar o título no sábado, o que seria uma festa absurda pra todos os flamenguistas, e na quarta-feira pra coroar um jogo diante do Ceará. Seria legal na quarta-feira, né, Bruno?
É verdade. Boa tarde, Gabriel, Fausto. Boa tarde a todos. Seria legal, né? O Maracanã lotado, né? O Flamengo não joga no fim de semana, como você já explicou. E se o Palmeiras vencer o Grêmio, ele seria campeão na quarta, vencendo o Ceará no Maracanã, que com certeza estará lotado. Mas no fim de semana o Flamengo pode ser campeão sábado da Libertadores e domingo do Brasileiro. Ele pode ganhar dois títulos no mesmo final de semana. Então é uma semana fantástica pro torcedor do Flamengo, a maior dos últimos anos, né? A Libertadores, o Flamengo foi campeão em 81, depois nunca mais chegou numa decisão. Tá aí numa decisão agora, mais de 30 anos depois. E tem a chance de ganhar um brasileiro que não ganha há 10 anos, ganhou em 2009. Claro, todo título é legal, todo título é importante. Aquele de 2009 foi emocionante, que o Flamengo conquistou na reta final ali, ultrapassou o São Paulo na penúltima rodada e depois confirmou o título na última. Mas essa campanha do Flamengo não dá nem pra comparar com 2009. Eu tava vendo aqui, em 2009, sabe quantos pontos o Flamengo fez no campeonato? 67. Ele fez no campeonato inteiro.
Agora tá tem 81.
Então é outra coisa, né? Outro patamar, outra história. Esse ano de 2019 é muito fora do normal. E o de 2009 foi um dos campeões com a pontuação mais baixa nos pontos corridos.
E é pra coroar esse trabalho espetacular que todos vêm fazendo no time do Flamengo. A diretoria do Flamengo também, reerguendo o Flamengo, vai acabar com essa história de cheirinho. Vem aí as manchetes aqui no Camisa 10.
Após o empate com o Santos na Vila Belmiro, São Paulo volta a treinar apenas amanhã. E aí sim, começa o preparativo para o duelo contra o Ceará. Compromisso fora de casa, o São Paulo ainda lutando por uma vaga direta na Libertadores 2020.
Após o empate contra o Bahia, o Palmeiras foca no planejamento para 2020 com o seu diretor Alexandre Matos.
E o Santos empata com o São Paulo no final de semana e se aproxima da melhor campanha de sua história nos pontos corridos.
E o Corinthians tem problemas, principalmente entre os técnicos. Diego Coelho, após o empate com o Internacional ontem 0-0, deu aquela cutucada no novo treinador Thiago Nunes, que assume em janeiro.
E nós já voltamos com muito mais pra você aqui no Camisa 10. Camisa 10, vamos falar do Timão, que empatou em 0-0 com o Internacional. Fala, Gabriel Dias.
É verdade, empate frustrante aí para a fiel torcida corintiana, que em casa viu seu time jogar mais uma vez um futebol ruim contra o Internacional. O Corinthians mantém-se, portanto, na oitava colocação do Campeonato Brasileiro, 50 pontos, ainda está fora da pré-Libertadores, depende aí da Copa Libertadores da América. Se o Flamengo for campeão, abre uma vaga a mais, e aí o oitavo colocado também ganha essa chance de disputar a pré-Libertadores, mas ainda assim as coisas estão difíceis e o Corinthians fica nessa dependência. O Internacional agora é o sétimo colocado, tem 50 pontos. Estão empatados, então, portanto, as duas equipes em número de pontos. Essa temporada para o torcedor do Corinthians realmente tem sido frustrante e agora o técnico interino Diego Coelho vai ter apenas mais 5 jogos para tentar pelo menos levar o título, para tentar pelo menos levar a equipe a Libertadores da América. O Corinthians agora tem uma sequência complicada, o Botafogo fora de casa, depois pega o Avaí, na sequência tem o Atlético Mineiro, enfim, serão jogos difíceis para a equipe tentar a Copa Libertadores da América. E ontem uma alfinetada do Diego Coelho, técnico do Corinthians, pelo menos momentaneamente, contra o próximo treinador do Corinthians, que já está confirmado que será o Thiago Nunes. Perguntado na Zona Mista se o Coelho tem tido contato aí com o Thiago Nunes, ele respondeu o seguinte:
Nunca conversei com ele. Eu não tô preparando um time pra ninguém. O que eu tô fazendo é fazer com que o Corinthians jogue futebol. Tô tentando fazer isso. Essa é a grande diferença. É uma situação clara de jogo, de colocar mais jogadores nas linhas adversárias. E isso eu deixo bem claro pra eles, e eles com uma capacidade grandíssima de entender o que a gente faz, o que a gente pede pra eles. Tanto em saída em 3 quanto em saída em 2, eles conseguem fazer, conseguem colocar jogadores na última linha do adversário para causar realmente o que aconteceu no segundo tempo. Essa também era a intenção no primeiro, não conseguimos de uma maneira, a gente tinha que mudar de outra. E a gente conseguiu fazer um ótimo segundo tempo, onde a gente poderia ter ganho o jogo.
É, tá aí então a palavra, a declaração do Diego Coelho, que muita gente entendeu como uma indireta aí ao técnico Thiago Nunes, aliás, uma alfinetada no Thiago Nunes. O Corinthians então repetindo, tem 3 jogos na sequência do Campeonato Brasileiro, dos 5 que ainda restam. 15 pontos em disputa. Botafogo fora, jogo será no final de semana. O Avaí depois em casa na Arena Itaquera. E na sequência tem o Atlético Mineiro fora também no primeiro jogo do mês de dezembro. Então, torcedor do Corinthians ligado para ver se consegue essa vaga para pré-Libertadores da América do ano que vem, Fausto Favara.
E as meninas conquistaram no sábado, né, o título do Campeonato Paulista para cima do São Paulo. Foi 3-0.
Inclusive uma cena épica, né, da Cristiane indo lá nas arquibancadas com os torcedores do Corinthians.
Sensacional, o maior público numa decisão de futebol feminino, acho que o maior público em um jogo de futebol feminino aqui no Brasil, mais de 27 mil torcedores, se eu não estiver enganado, na Arena do Corinthians. Parabéns ao Corinthians, parabéns ao São Paulo que chegou à decisão também, e que os clubes possam investir cada vez mais na categoria de futebol feminino. Ô Bruno Prado, e o Timão 0-0, o que você achou dessa declaração do Coelho também, Bruno?
Eu acho estranho, né? Porque seria natural, o Coelho é um técnico interino, em nenhum momento falou-se da possibilidade dele permanecer para o ano que vem. O Corinthians rapidamente contratou um treinador para 2020, que é o Thiago Nunes, poucos dias após a saída do Fábio Carilli. Então é estranho, né? Porque ele estaria fazendo um trabalho de transição. Claro que o Corinthians ainda tem uma disputa por vaga na Libertadores, os jogos ainda valem para o Corinthians, pensando neste ano ainda, uma vaga para a Libertadores do ano que vem, mas é também uma preparação, uma passagem para 2020, em que o Thiago Nunes vai iniciar seu trabalho. Então, acho que seria natural e até inteligente para o time do Corinthians que o técnico já contratado tenha um contato direto com o técnico que está comandando a equipe nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Ontem o jogo foi bem fraco, né? Um 0-0 entre dois times que claramente caíram de produção ao longo do campeonato.
Meio dia e 12, ontem tivemos o Grande Prêmio do Brasil. Eu particularmente adoro a pista de Interlagos e a maioria dos pilotos também adora a pista de Interlagos. Tomara que não saia da cidade de São Paulo, essa é a minha torcida, e não vá para o Rio de Janeiro. Vamos falar desse Grande Prêmio, Gabriel?
Ontem o vitorioso foi Verstappen, aliás, uma bela corrida, teve inclusive ali um mal entendido entre os pilotos da Ferrari, enfim, inclusive teve punição. A vitória ontem do Verstappen, aliás, a temporada já está definida, né? O Hamilton já ganhou mais um caneco na Fórmula 1. E quem também foi destaque no final de semana foi o Bruno Senna, sobrinho do Ayrton Senna, que deu uma volta com a McLaren 4x4. Nós temos o vídeo aqui no Camisa 10.
É
Essa McLaren é um negócio absurdo. Essa o Senna ganhou um pouquinho de coisa, né, Bruno?
É, foi o carro que ele usou nos três títulos mundiais dele, né? 88, 90 e 91. E aí o Bruno utilizando, o Bruno que correu na Fórmula 1.
Correu, né? Na
teve
Fórmula 1.
Uma passagem rápida, eu lembro dele na Williams. Ele correu numa equipe pequena também, mas eu lembro dele na Williams. E foi uma homenagem ao tio dele, Ayrton Senna.
Corrida ontem foi boa, né, Bruno?
Foi excelente a corrida, foi uma baita corrida. A vitória do Verstappen, né? Pole e depois venceu. A disputa na Ferrari, Leclerc e Vettel, que promete muito pro ano que vem, né? Os dois ali vão se pegar a qualquer hora.
Muito.
E o Hamilton acabou tirando o Alexander Albon da prova, o Albon fazer uma grande corrida. E foi punido o Hamilton, então, além do Verstappen, o pódio com Gasly e Sainz, dois que normalmente não frequentam o pódio. Foi uma excelente corrida, uma corrida que teve muita mudança, muita emoção em Interlagos, apesar do campeonato já definido, Lewis Hamilton, mais uma vez, campeão da Fórmula 1.
É, e a torcida da Ferrari é gigantesca, né? Independente do momento da Ferrari, mesmo quando a Ferrari estava um pouco embaixo, a torcida é gigante. Vamos falar de Mundial Sub-17, ontem, no estádio do Gama. Em Brasília, o Brasil conquistou. E que vitória impressionante do Brasil, hein? 2-1. Tava de virada, hein? Tava tomando 1-0 de pênalti, marcou um empate. E de virada, o Brasil conquistou no finalzinho do jogo mundial o Tetra, né? O Tetra Campeonato Mundial Sub-17. Parabéns, rapaziada. Vamos acompanhar o vídeo. É o elenco fazendo festa. Primeiro pênalti, né? Primeira cobrança de pênalti.
Pênalti, jogador do Santos.
De perna direita no cantinho. Ah, que beleza a festa.
Os dois gols já perto do final do jogo, né?
E o gol da virada foi marcado pelo Lázaro. Logo depois teve um cruzamento da direita pro centro da área.
Que já tinha marcado na semifinal também.
Já tinha marcado.
Né? Contra a França, que foi de virada, né? Os meninos comemorando. Tem algumas histórias legais, né? O Lázaro não estava convocado, ele foi chamado porque o Juan do São Paulo se machucou. O Brasil não estava classificado, não classificou no Campeonato Sul-Americano.
Era a seleção peruana, né, Bruno?
É, o Peru seria a sede da competição. O Brasil não classificou no Sul-Americano, que dá 4 vagas ao Mundial. E como o Peru desistiu de sediar, o Brasil passou a ser a sede, como o país sede entrou na competição e acabou campeão.
Foi muito legal, a organização também foi muito bacana em Brasília. Parabéns à molecada, molecada de futuro do futebol brasileiro. É, muito se fala no Verón, né, que é um garoto do Palmeiras, porque a gente vai falar do Palmeiras agora. E o Verón é um cara que é um menino que a torcida está cobrando nesse time principal do Palmeiras. Foi o melhor mesmo, né? Foi eleito o melhor da Copa do Mundo Sub-17. Aliás, parabéns, hein? Ronaldo e Cafu, que maravilha. Eu vi a molecada olhando pros dois ali quando pegavam os prêmios. É um negócio fantástico. Esses dois merecem realmente todo o respeito do mundo. Vamos falar do Verdão. Diga lá, Pedro.
E é claro, vamos comentar do Gabriel Verón, né? Melhor falar do futuro do Palmeiras do que o presente. O torcedor do Palmeiras tá um pouco satisfeito aí com o desempenho da equipe. O Gabriel Verón deve subir ao profissional do Palmeiras. O Mano Menezes ontem deu uma declaração falando sobre o jovem jogador, o jovem talento, não só na seleção brasileira, mas na academia de futebol, revelado na academia de futebol. O Verón tem tudo para crescer. O Mano disse que é uma característica dele nas equipes que já passou, é revelar talentos, usar as categorias de base, e que é muito fácil falar do Verón agora, que o país inteiro está falando do menino, mas que em breve vai dar uma oportunidade aos meninos das categorias de base, inclusive o Verón. O Palmeiras, então, ontem empatou com o Bahia fora de casa, um jogo difícil, 1-1 em Salvador. E o professor Mano Menezes já deu inúmeras declarações sobre o Flamengo, algumas polêmicas sobre o técnico Jorge Jesus, mas dessa vez ele se rendeu ao futebol do Mengão.
O Palmeiras está fazendo a sua campanha no campeonato. O Palmeiras já viu a campanha do Flamengo. Todos já viram a campanha do Flamengo. A campanha do Flamengo e o futebol que o Flamengo está jogando é melhor que os outros. Melhor do que os outros todos. É? Então, mesmo com todas as alterações, vai a Porto Alegre e vence do Grêmio. Né? Então, essa é a diferença do campeonato. Nós sabemos interpretar a diferença. O que nós temos é que saber fazer as avaliações da nossa campanha. É isso que nós estamos fazendo a cada jogo, em momentos como esse.
Tá então, o professor Mano Menezes comentando do Flamengo, né? O futebol do Flamengo é melhor do que todos os outros do campeonato, inclusive o nosso, foram algumas das palavras do professor Mano Menezes. O Palmeiras se reapresenta amanhã às 15h30 na Academia de Futebol, um treino aberto. E no domingo, no próximo final de semana, tem o Grêmio pela frente no Allianz Parque. O Palmeiras, então, volta a jogar no Allianz, já que o último jogo diante do Corinthians foi no estádio do Pacaembu. Esse é o Palmeiras já pensando no planejamento para 2020. O Alexandre Matos está envolvido nesse processo de planejamento. Alguns torcedores pedem reforços, alguns nomes são ventilados no Verdão. O Palmeiras já pensa em 2020. Gabriel Dias, Fausto Favara, Bruno Prado, amigos do Camisa.
Muito obrigado, Pedro Marques.
Obrigado.
O Mengão ontem venceu o Grêmio de Futebol Porto Alegrense mais uma vez. Só que dessa vez, um resultado normal, né? 1-0, não foi aquela goleada de 5 que o Flamengo aplicou no Grêmio na Libertadores da América. E o Jorge Jesus, ele falou sobre essa pegação no pé dele dos treinadores brasileiros. Por que os caras perseguem tanto o Jorge Jesus, né? Vamos acompanhar o Jorge Jesus falando sobre isso.
Aqui em Portugal já trabalhou um brasileiro que chama-se Colar, um grande treinador. A seleção portuguesa, acarinhado por todos os treinadores brasileiros, acarinhado por todos os treinadores portugueses. Não estou a dizer pelo povo português, porque eu também sou acarinhado pelo povo brasileiro. Além de Scolar, Lazzaroni, Abel Braga, Carlos Alberto, René Simões, Paulo Autori, Abel Braga. Estes treinadores, mais alguns que eu agora não me lembro, trabalharam todos em Portugal. E nós, treinadores portugueses, quando eles estiveram lá, tentámos aprender, tentámos tirar qualquer coisa positivo. E nunca foi esta agressividade verbal constantemente os treinadores do Brasil têm sobre mim, e praticamente aqueles que já estão aposentados, como vocês dizem, já estão em casa com luvas a tremer, não é? Portanto, não entendo, não é? Não entendo estas mentes fechadas, e espero bem que olhem para mim como um colega de profissão deles, independente de ser português, argentino ou brasileiro.
Concordo 100%. Eu acho que quando o cara vem para somar, a gente tem que respeitar e sugar o que ele tem de melhor. Acho que isso vale em todos os setores, Bruno.
Isso aí é fácil explicar por que treinadores brasileiros atacam o Jorge Jesus, o Jorge Sampaoli. E dá para citar exemplos, né? O Levir Kupp falou que Sampaoli é badalado porque usa tatuagem e joga futebol. Ele falou isso, né? Não sou eu que estou falando, ele falou. O Renato Gaúcho, muitas vezes, coloca o sucesso do Jorge Jesus no investimento do Flamengo. E ontem ele perdeu pro time reserva do Flamengo e falou a mesma coisa, né? Falou: ah, o Flamengo não tem time reserva, o Flamengo gastou 200 milhões. Isso acontece por um simples motivo: medo de perder mercado. Porque o técnico brasileiro só tem mercado no Brasil. E por culpa deles, não por culpa dos outros, porque fazem trabalhos ruins. Muitos deles, tem exceções, claro, e nem todos estão tratando mal os estrangeiros. Mas eles têm medo de perder o único mercado que eles têm. Se começar a ter um monte de treinador estrangeiro aqui, ano que vem teremos outros, né? O Inter vai ter o Eduardo Cudê, talvez o Atlético Paranaense tenha, outros podem vir. Eles vão perder o espaço que eles têm aqui, e eles não têm espaço lá fora. Porque se o Jorge Jesus sair daqui, ele vai ter mercado. Se o Jorge Sampaoli sair daqui, ele vai ter mercado. Os outros, se perderem o mercado aqui, acho que não terão mercado lá fora.
Meio de 21, e o Gabriel, o Gabigol, ele entregou a sua camisa do Flamengo a um torcedor, a um fã, né? Que é torcedor do Grêmio. Vamos acompanhá-lo. Olha lá, o torcedor mirim do Grêmio. Legal essa atitude, show de bola. Aliás, o Gabriel deu uma declaração após a partida, dizendo que tem que parar com essa história aí de tudo que ele faz é marra, entendeu? Tudo que ele faz é marra. Dizem que não é muito fácil de lidar, não, mas enfim. Tá jogando muita bola, ó, o menininho. Feliz da vida, ó, com a camisa do Flamengo. Eita, que vai ter xarope que vai questionar isso? Pode ter certeza. Meio de 22, Gabriel.
E o presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve na Vila Belmiro no jogo do sábado, no Sansão, Santos e São Paulo, acompanhando essa partida. Inclusive, nós estamos mostrando o vídeo dele aqui no camisa, nas arquibancadas, cercado ali de torcedores que foram tirar fotos, enfim, ele já estava com uma camisa do Santos. Antes da bola rolar, o Sampaoli, técnico do Santos, disse que se recusava a cumprimentar o presidente Bolsonaro. Acabou não acontecendo esse encontro, Mas é, realmente o presidente Bolsonaro esteve no estádio, esteve na Vila Belmiro acompanhando o jogo ontem. Depois ainda o São Paulo foi perguntado sobre isso lá na coletiva e aí ele deu uma amenizada nas críticas que havia feito durante a semana.
O presidente, se fosse comum, seria chamado de vira-casaca, porque olha, eu vou dizer um negócio pra você, tá fazendo uma coleção de camisas incríveis. Diga lá, meu caro Mesquita, tudo bem? Vamos falar do peixe?
Tudo bem, Fausto. Vamos falar do Santos. Empatou no final de semana, clássico contra o São Paulo. Clássico de tempos distintos. O primeiro tempo com o domínio do Santos. O Santos saiu na frente, gol do Carlos Sanches, gol de pênalti. E o São Paulo teve um segundo tempo melhor, conseguiu empatar a partida. O peixe folgou no domingo, voltou a se reapresentar ali. Aliás, na manhã dessa segunda-feira, agora já pensando no final de semana, no jogo contra o Cruzeiro, mais uma vez na Vila Belmiro, uma boa chance do Santos aí pontuar, do Santos voltar a vencer. E após a partida, Sampaoli falou com a imprensa e logicamente foi perguntado se fica ou se sai do Santos, e o Sampaoli deu uma resposta aí inusitada. Disse que talvez o Pelé faria com que ele mudasse aí a decisão dele. Vamos escutar o que disse Jorge Sampaoli.
Que Pelé diga que me tenho que quedar. Ojalá que não me lo diga personalmente, porque me meteria em um problema, porque eu tenho uma grande admiração y ese tipo de presencia y ese tipo de aliento de alguien tan fuerte me generaría un extremo compromiso. Me gustaría mucho en algún partido, antes de que yo me vaya de esta ciudad, verlo en su palco, porque me daría una fuerza increíble. Semejante artista, viendo al equipo que yo dirijo, me gustaría mucho.
Olha, outro que não sabe se vai ou se fica é o zagueiro Gustavo Henrique. Agora, informações vindas da terra do Jorge Jesus, lá de Portugal. O jornal A Bola teria noticiado que tanto o Porto quanto o Sporting teriam interesse no zagueiro. O zagueiro que está com o contrato muito perto do final, menos de 2 meses de contrato, poderia assinar com qualquer clube, Sporting e Porto, com uma preferência para o Porto estaria mais perto do jogador. O Gustavo Henrique, que não esconde de ninguém que seu desejo é ir para a Europa, Fausto.
Tá falado, valeu Mesquita. Diga lá, Gabriel Dias.
É, e a seleção finlandesa conquistou vaga para Euro 2020, primeira vez na história. Os finlandeses bateram Liechtenstein por 3-0 e depois do jogo a torcida invadiu o gramado. Festa realmente linda dos finlandeses. E aí os torcedores depois se misturam aos jogadores, fica todo mundo no gramado. Você que está nos acompanhando aí no vídeo pode acompanhar a invasão dos torcedores, que tentam ali ser contidos pelos seguranças, mas não dá, é muita gente já.
Tá muito frio também já por lá, hein? Olha que beleza, que festa bonita. Olha que maravilha, diga lá, Bruno.
É a primeira dos classificados na fase normal de grupos, é o único estreante na próxima Euro, mas na repescagem, teremos mais 4 vagas definidas na repescagem, com certeza teremos outros estreantes, até porque é uma vaga por divisão da Liga das Nações, então teremos mais estreantes além da Finlândia, que eu acho bem legal. Acho que as competições de seleção servem muito para isso também, para expandir o futebol em países que não tem tanta tradição.
Na Semana da Consciência Negra, né? É, dia 20 de novembro tem o Dia da Consciência Negra. É, na segunda divisão da Holanda, na partida em Den Bosch. É isso, meu caro Chacon?
Den Bosch.
Den Bosch. E Excelsior. O jogador do Excelsior, Rabad Mendes Moreira, nascido na Holanda, foi hostilizado com cânticos racistas e a partida foi paralisada. É o que deve acontecer. Na volta, Moreira marcou e comemorou na frente da torcida adversária. É, lamentavelmente... É, parece que a gente tá lutando contra, né, Bruno? E a coisa tá aumentando, né?
Sim, é uma coisa que acontece toda hora. Semana passada aconteceu, na retrasada também, né? Tivemos o caso lá na Ucrânia contra o Tyson, contra o Dentinho, na Itália contra o Balotelli. Enfim, é um problema seríssimo.
Aqui no Brasil?
Sim, já aconteceu aqui.
Não só com jogadores, né? O caso do segurança no Mineirão, enfim. Ah,
sim, o racismo ele está presente na sociedade como um todo, né? No caso aqui, nós estamos falando de futebol, né? Que é um programa de esportes, de futebol. E o futebol está inserido nisso, né? É uma coisa muito complicada e na Europa tem muito problema também em relação aos imigrantes. Enfim, é uma coisa muito difícil.
Aliás, eu estava vendo ontem no Sub-17, né? Um francês ganhou a bola de prata, um holandês a bola de... Eu não lembro exatamente a ordem, mas dois negros, entendeu? Sim. Então, meu camarada... O futebol é um esporte de negro e o negro, esse negócio de diferenciar esporte, prática de esporte, isso não existe, cara. Isso não tem sentido nenhum.
Pega a seleção da França campeão do mundo aí, você vê. Pogba, um Titi, Mbappé.
Só... Se me permite rapidamente, claro, fala, o maior jogador da história é negro.
É, mas isso não só no futebol, na NBA, no basquete. Entendeu? No golfe, meu amigo.
Agora na Fórmula 1. Agora na Fórmula 1. Agora na Fórmula 1.
Hamilton. É, cara, pelo amor de Deus, meu. Meio-dia e 28. Lamentável, né? Atitudes como essa. É, vamos falar do tricolor do Morumbi. Vamos falar do São Paulo. Fala, Chacon.
Vamos falar do São Paulo que acabou no empate no final de semana contra o Santos. Manda ver, Falso.
Perdão, eu lembrei claro. O que deve acontecer. Ô, Bruno, só que tá faltando um negócio. O negócio é o seguinte, teve um ato racista no estádio, para o jogo, acabou o jogo. E aí a equipe é punida.
Sim.
É só isso que eu acho, que precisa ser levado à risca isso.
O duro é que muitas vezes você ouve os dirigentes e eles tentam amenizar. Na Itália, principalmente, isso aconteceu duas vezes recentemente, o dirigente falou, não é bem isso, não foi bem assim, não era um canto racista, né? Eles tentam amenizar uma coisa que está clara, óbvia, evidente e que deve ser combatida.
Isso aí. Fala, Chacon, perdão.
Não, que isso. Tá certíssimo. O comentário é exatamente esse. E que isso não aconteça no futebol brasileiro. Jamais isso acontece com até uma frequência menor, mas acontece infelizmente. Bom, o São Paulo acabou no empate contra o Santos 1-1 nesse final de semana. Voltou com um ponto importante para casa, é verdade. E ainda está na luta por essa vaga direta na Copa Libertadores da América 2020. Claro, fica um pouco difícil, mas o São Paulo ainda está nessa luta. Depois da partida, o Diniz falou dos pontos positivos e negativos do São Paulo na partida e no campeonato.
O ponto negativo é a pontuação, claramente. Um time igual o São Paulo tem que pontuar mais, pontuar melhor, e a gente vai atrás de pontuar melhor. Faltam 5 jogos, a gente vai se desdobrar em tudo que a gente puder para poder vencer jogos e classificar o time ainda com a vaga direta na Libertadores. O ponto positivo, o time mudou drasticamente a característica do jogo. Então, um time que tem mais posse, que chega na Vila Belmiro e contra o Flamengo, que são os dois treinadores assim que hoje a imprensa mais exalta com mérito. Não se acovardou nem no Maracanã e nem aqui. Aqui, muito pelo contrário, pelo menos na minha visão, teve mais domínio do jogo. O Santos não nos envolveu em nenhum momento da partida. Jogou, teve um pouco mais de chance no primeiro tempo, mas a gente não foi envolvido pelo Santos.
Tá, então uma palavrinha do Fernando Diniz, técnico do São Paulo. O aproveitamento dele, perto da casa dos 50%.